Seção 2. Instrumentos de avaliação e questões éticas em religiosidade e espiritualidade. Capítulo 2.1. Formas de avaliação da religiosidade e espiritualidade em pesquisas científicas. Autores: Glauco Franco Santana, Rony Arley Silva Duque, Sônia Francisca de Souza. Introdução. Durante vários séculos, a relação positiva entre religiosidade e saúde vinha sendo considerada uma verdade inquestionável nas mais diferentes culturas e religiões. Porém, a partir do século XXI, iniciou-se o estudo da intersecção da religiosidade e espiritualidade. A ciência moderna exige que o método científico seja aplicado para validar os achados da religiosidade e espiritualidade pela experimentação e observação, excluindo os aspectos subjetivos e tornando sólido os resultados obtidos e a sua fundamentação. Assim, buscou-se criar métricas e metodologias para verificar se essa relação seria de fato correta ou fruto de análise baseada nos conceitos ou preconceitos, bem como nos desejos dos indivíduos e da comunidade. Métodos de avaliação da religiosidade e espiritualidade em pesquisas. Existem três tipos básicos de métodos de medição para avaliar o envolvimento da religiosidade e espiritualidade: quantitativa, qualitativa e mista, quantitativa-qualitativa. O método quantitativo evidencia-se pela formulação de hipóteses prévias e técnicas sistemáticas, em prol de explicações causais dos fenômenos estudados, restringindo-se ao escopo da mensuração objetiva pelo método epidemiológico de quantificação. Comumente utiliza-se um questionário, formado por perguntas fechadas, previamente estabelecidas e validadas, tornando o processamento de dados rápido e simples, permitindo quantificar e classificar as informações para a análise posterior. Escalas auto-administradas são psicometricamente validadas e, provavelmente, a maneira mais comum de serem utilizadas devido à facilidade, baixo custo e menor tempo dispendido. Como exemplos de assuntos comumente valorizados nesse tipo de abordagem em religiosidade e espiritualidade temos frequência, incidência e prevalência da variável de estudo, fatores de risco associados, qualidade de vida, crenças e atitudes dos participantes. Contudo, o método quantitativo é restrito por sua característica intrínseca de superficialidade na investigação de construtos complexos devido às limitações metodológicas, número limitado de perguntas que podem ser feitas, incapacidade de medir todas as possíveis variáveis de confusão e transversalidade, impedindo avaliar o impacto na saúde de longo prazo, etc. A abordagem qualitativa, por outro lado, analisa e interpreta atitudes, crenças e valores, os quais raramente poderiam ser explicados numericamente, permitindo aprofundar o campo da subjetividade e do simbolismo. Na abordagem qualitativa, o pesquisador faz uma série de perguntas e observações durante uma entrevista. Em vez de os participantes responderem às questões, marcando respostas em uma escala numérica, eles fornecem respostas e textos completos de forma detalhada e aprofundada. Como exemplos de assuntos da abordagem qualitativa, temos significados, significações e ressignificações, representações psíquicas e sociais, vivências e experiências de vida, metáforas e estigmas. Entretanto, as preocupações com a natureza subjetiva dos dados coletados e a participação direta do pesquisador no registro das respostas suscitam dúvidas sobre a parcialidade e a generalização dos resultados. Por estes motivos, as pesquisas qualitativas raramente recebem a mesma credibilidade das pesquisas quantitativas. Por fim, temos a avaliação mista, que envolve componentes quantitativos e qualitativos. Nesse modelo, os pesquisadores são capazes de identificar objetivamente correlações e relacionamentos usando métodos quantitativos e, ao mesmo tempo, coletar explicações detalhadas dos participantes, ajudando a compreender como essas relações surgiram. Existem controvérsias quanto à integração dos métodos quantitativos e qualitativos. Alguns autores argumentam que tal avaliação mista é impossível, pois os métodos se fundamentam em epistemologias divergentes que não podem ser conciliadas. No entanto, outros concebem essa possibilidade por identificarem conexões entre os métodos e por focalizarem os mesmos fenômenos, encontrando limite frente à grandeza da subjetividade humana. Um dos pontos relevantes no processo de leitura e interpretação de um artigo é a avaliação da adequação do método utilizado à hipótese ou questionamento da pesquisa realizada, considerando que isso pode ser motivo de comprometimento da qualidade e veracidade dos achados. Questionários e escalas de religiosidade e espiritualidade em pesquisas. Tradicionalmente, os questionários e escalas utilizadas em pesquisas são elaborados a partir de hipóteses pré-estabelecidas pelo pesquisador. Os componentes normalmente utilizados são escalas numéricas ou lista de palavras e opções, visando obter respostas positivas ou negativas do entrevistado. Elas devem ser validadas previamente, em estudo piloto, e sempre estar no idioma do entrevistado ou participante. A coleta de dados por escalas pode ser administrada de várias maneiras. A autoavaliação feita pelo próprio indivíduo ou participante respondendo ao questionário, sem auxílio de terceiros. Por avaliação, julgamento geral e interpretação de informações coletadas pelo entrevistador quanto às respostas subjetivas do participante. Por avaliação e julgamento geral feito pelo entrevistador, que depende até certo ponto das respostas subjetivas do participante, mas também de interpretação das informações coletadas. Pelo método de administração, envolvendo uma combinação de autoavaliações e avaliações do entrevistador. Na avaliação de religiosidade em pesquisas, são levantadas variáveis que têm importância para escalonar e mensurar as características cognitivas, comportamentais e religiosas do indivíduo. Citam-se as seguintes variáveis: afiliação religiosa e não afiliação, frequência de participação em atividade religiosa organizacional, frequência de oração, leitura de literatura religiosa ou espiritual, importância da religião para o entrevistado, doação financeira a grupo religioso, enfrentamento, motivação religiosa intrínseca e extrínseca, compromisso com obrigações religiosas, histórico, apego e bem-estar religioso, apoio religioso recebido e fornecido, questionamentos e dúvidas em relação à religião e conflitos religiosos. Em relação à avaliação da espiritualidade, podemos citar alguns itens do questionário Spiritual Needs Assessment for Patients, como compartilhamento de pensamentos e sentimentos com pessoas próximas, preocupações com a família, significado da experiência do adoecer, esperança, medos, meditação ou prática de orações, relacionamento com o transcendental ou divino, participação de uma comunidade de crenças espirituais, morte e paz de espírito, ressentimentos entre familiares ou amigos, perdão, decisões sobre adequação do tratamento médico às suas crenças espirituais ou religiosas, desejo de visita de um líder religioso ou membro de sua comunidade religiosa, solicitação de ritual religioso, cânticos, acender velas ou incensos, unção, comunhão ou oração ou passe, solicitação de textos espirituais. Principais fatores que influenciam os resultados das pesquisas. Deve-se ficar atento a quais tipos de escalas estão sendo utilizadas na pesquisa científica. Ao conduzir um estudo quantitativo, é essencial que as medidas de variáveis independentes, como religiosidade e espiritualidade, não incluam os resultados que elas estão esperando ou sendo correlacionadas, por exemplo, saúde mental, social ou física. Quando esse princípio é violado, as associações resultantes serão tautológicas por natureza, ou seja, o resultado da correlação referirá ao dado obtido por ele mesmo, gerando resultados tendenciosos e não interpretáveis. A abordagem da espiritualidade em pesquisas exigirá restringir a definição ampla e inclusiva de espiritualidade utilizada na prática clínica, inclusive quanto à própria percepção dos pacientes. Uma situação que deve ser mencionada é o fenômeno denominado viés de confirmação, que afeta com intensidade variável qualquer ser humano, inclusive cientistas. É uma falha cognitiva relacionada à percepção seletiva e que desconsidera tudo o que potencialmente a contradiz. Esse fenômeno demonstra a capacidade humana de reforçar suas próprias crenças. Ocorre quando o indivíduo responde questionários com auxílio ou participação de um entrevistador. Mesmo quando o indivíduo realiza uma autoavaliação, o viés de confirmação ainda poderá ocorrer, pois as pessoas, incluindo os pesquisadores, têm uma inclinação natural para buscar informações que confirmem suas crenças existentes, interpretar informações ambíguas de forma a apoiar suas crenças, lembrar-se mais facilmente de informações que confirmam suas crenças. Os pesquisadores podem, inconscientemente, selecionar participantes que tendem a confirmar suas hipóteses, mesmo em estudos que não envolvam entrevistador. Exemplo: análise de dados secundários, questionário disponibilizado somente por uma forma, como uma carta, e que contactaria mais pessoas que responderiam positivamente. Superestimar a objetividade de suas decisões e interpretações. Exemplo: o pesquisador interpretar resultados ambíguos de forma a favorecer suas hipóteses iniciais, realizar análises exploratórias seletivas até encontrar padrões que as confirmem, chamado de data dredging, minimizar ou racionalizar evidências de que o viés pode ter influenciado os resultados pesquisa, interpretar suas ações e escolhas metodológicas como sendo as corretas, porque levaram aos resultados esperados, minimizando de forma tendenciosa os resultados que as contradizem. Sobre o tema, Charles Darwin fez a seguinte reflexão: eu também tinha, durante muitos anos, seguido uma regra de ouro, a saber, que sempre que um fato publicado, uma nova observação ou pensamento me surgisse, que fosse oposto aos meus resultados gerais, fazer um memorando disso sem falta, e imediatamente, pois eu tinha descoberto por experiência que tais fatos e pensamentos eram muito mais propensos a escapar da memória do que os favoráveis. Devido a esse hábito, muito poucas objeções foram levantadas contra minhas visões, que eu não tivesse ao menos notado e tentado responder. Outro potencial fator de confusão que tem sido pouco debatido é o viés de resposta, no qual motivações tais como desejabilidade social ou necessidade de projeção de autoimagem favorável ou positiva pelo entrevistado podem influenciar, mesmo não intencionalmente, os resultados obtidos por escalas. Alguns recursos metodológicos sugeridos podem ser empregados para reduzir o viés de resposta, como a melhoria das escalas e métricas, desenvolvimento de novas medidas, uso de questionários auto-administráveis, ter grupo controle com randomização de perguntas, utilizar protocolos duplos cegos, uso da metodologia de ocultação ou dissimulação de propósitos e objetivos dos entrevistados. A questão da amostragem subrepresentativa da população também tem sido levantada como potencial influenciador dos resultados. Historicamente, sabe-se que determinados grupos raciais e étnicos minoritários geralmente são pouco representados em pesquisas clínicas. Indivíduos pertencentes a alguns grupos podem se negar a participar como voluntários de pesquisas por questões relativas a seus princípios religiosos. Por exemplo, crenças sobre se Deus determina quem vive ou morre de câncer podem desencorajar afro-americanos a participarem de ensaios clínicos sobre tais patologias. Idealmente, os diferentes grupos populacionais devem estar proporcionalmente representados nos estudos clínicos, assegurando que o resultado espelhe a realidade, sem distorções. Uma possibilidade de melhora do engajamento ou participação é envolver os líderes clericais e instituições religiosas locais que promovam ações de educação e saúde entre seus membros, solicitando que os convençam ou encorajem a participar da pesquisa. Reflexões sobre a qualidade metodológica dos estudos científicos. A medicina baseada em evidências deve ser vista como a integração da experiência clínica com a capacidade de analisar e aplicar racionalmente a informação científica disponível ao cuidar de pacientes. Na religiosidade e espiritualidade, deve incorporar também os valores do paciente nesta integração. A maioria das pesquisas na área de religiosidade e espiritualidade foi realizada com metodologia de menor evidência científica, por exemplo, estudos transversais, relatos de casos, descritivos, revisões narrativas, estudos de caso-controles, em detrimento de estudos mais robustos, como coorte, revisões sistemáticas, ensaios clínicos controlados e randomizados. Isso levanta a necessidade de pesquisas adicionais com métodos robustos e que os leitores entendam as limitações dos resultados atuais baseando-se no desenho e metodologia utilizados. Outro ponto de preocupação é a pseudociência, que pode ser definida como uma ciência inválida ou falsa, envolvendo modismos e falácias em nome da verdadeira pesquisa científica. Na medicina, ela é representada por qualquer teoria ou método que afirma falsa ou erroneamente ser científico, mas sem fundamentação, apoio ou plausibilidade. Alguns indicadores de pseudociência são excesso de hipóteses ad hoc, para explicar resultados negativos e justificar falhas metodológicas, falta de revisão por pares, ênfase em resultados positivos, sem considerar as evidências que os refutem, falsas dicotomias, dissociação de resultados da pesquisa básica ou aplicada, uso de evidências anedóticas, crença e pensamento simplista, mecanicista e reducionista, uso de termos vagos, exagerados, não testáveis ou jargões que impressionam, linguagem não científica, buscando iludir o leitor e tendência de colocar o ônus dos erros e de prova nos críticos. Considerações finais. As pesquisas em religiosidade e espiritualidade têm progredido muito nas últimas décadas no sentido de utilizarem metodologias mais confiáveis, terminologia padronizada, bem como escalas e questionários testados e validados. Entretanto, é necessária vigilância contínua sobre a qualidade da literatura médica acessada para adotar condutas seguras e respaldadas. A realização de pesquisas em religiosidade e espiritualidade com alta qualidade metodológica e resultados mais robustos permitirá a exclusão de artigos mal elaborados ou mal conduzidos, atualmente referenciados em algumas publicações, especialmente livros. Os pesquisadores devem valorizar sua posição e atividade, priorizando a qualidade metodológica, e não sucumbir às facilidades de realização de pesquisas menos elaboradas, de menor complexidade e mais rápidas. Finalmente, os médicos precisam aprender mais sobre a medicina baseada em evidência e sempre realizar leitura de artigos científicos de forma crítica, valorizando a ética e a ciência de qualidade. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 23 fontes originais de referência, artigos e publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.